Monroy Amortecedores e Monroy Axios. Marcas da Drive transformam tecnologia em segurança e conforto para você. No Brasil, com sua parceria com o Instituto Ayrton Senna, também ajudam a melhorar a qualidade do ensino público para milhares de crianças.
Quatro em campo. Preleção.
Oferecimento Monroy e Monroy Axios. Amortecedores e peças para suspensão. Qualidade de ponta a ponta.
Hoje com Francisco Aiello e Gabriel Dudziak. Boa tarde para vocês, tudo bem?
Olá, boa tarde.
Oi, Fernando.
Bem-vindo, Aiello. Vamos lá, vamos começar falando sobre a reestreia de Neymar no Santos. Jogou contra o Ribeirão Preto, o Botafogo de Ribeirão Preto, 1-1, Dudziak. Como é que foi?
Bom, vamos lá. Primeiro, contextualizar que o Santos não faz assim um grande campeonato paulista, né? Teve uma vitória no Clássico contra o São Paulo no fim de semana, que foi a grande atuação do Peixe na temporada até aqui. Fora isso, só tinha vencido mais um jogo nesse ano. Então não é que o Santos esteja muito bem e o Neymar esteja entrando em um time totalmente ajeitado. Dito isso, o Botafogo está numa situação muito pior que a do Santos. O Botafogo é o pior time do Campeonato Paulista no que se refere à pontuação. Então a gente teve esse duelo na Vila Belmiro. E o Santos, no primeiro tempo, ainda sem Neymar, uma vez que Neymar começou no banco de reservas, teve dificuldades contra esse adversário mais limitado. Não estava conseguindo criar tantas oportunidades assim e também sofreu com alguns ataques do adversário. No entanto, conseguiu fazer 1-0 num gol de pênalti. O pênalti foi convertido pelo Tiquinho Soares e a marcação desse pênalti ela é bastante controversa, porque o atleta do Botafogo ele dá um carrinho dentro da área e a bola bate no braço dele. Mas o braço está assim numa posição, na minha opinião, bem natural para quem faz um carrinho dentro da área. O que poderia ser alegado é que ele não deveria se jogar na bola, né? Se ele não pode garantir que a bola não vai bater no braço dele. É interpretativo o lance. Eu não daria pênalti, a arbitragem deu pênalti, o Tiquinho Soares fez 1-0. E no intervalo de jogo, entrou o Neymar. Aí você pensa, agora não tem para ninguém, né? Agora o time que está ganhando por 1-0 vai ficar ainda mais forte. E o Neymar entrou bem no jogo. Ele, assim, pareceu muito à vontade nesses primeiros minutos dele na reestreia com o Santos. Pegou a bola, chamou o jogo, sofreu falta feia, cavou falta também, deu drible. Tava tudo indo muito bem. Quase fez um gol. Tava tudo indo muito bem. Aí teve um escanteio pro Botafogo, gol de cabeça, e aí tá 1-1 o jogo. E o Botafogo, que quase não tinha chegado no segundo tempo, se viu com esse empate por 1-1. Pior para o Botafogo, teve um atleta expulso. E o Santos ficou aí com mais ou menos 20, 25 minutos, com um atleta a mais em campo, o Neymar sendo um deles, para resolver a parada e fazer 2-1. E não conseguiu. Embora o Neymar tenha tentado de várias formas, faltou aí um pouquinho de refino técnico para os outros jogadores converterem em gol. Para ele também, teve uma bola que ele chutou por cima do gol. Enfim, eu acho que assim, o resumo é que o Neymar esteve bem nessa reestreia, feitas as ressalvas, né? De que fazia muito tempo que ele não entrava em campo, que ele está chegando a um novo clube, né? Um novo velho clube, tem a questão do ritmo de jogo, adaptação e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode tapar o sol com a peneira. Contra o pior time do campeonato, o Santos, com o Neymar em campo, não conseguiu vencer. Isso fala um bocado sobre o Santos e fala um pouquinhozinho sobre o Neymar só, porque foi bem, mas, no fim das contas, não conseguiu transformar essa boa partida em mais um gol para o time dele.
O que você achou, Aiello?
Ah, eu curti, sabe? Eu curti, tipo assim, eu esperava algo bem pior. Aliás, já tem uma treta rolando entre o Neymar e o Jorge Jesus, técnico dele na Arábia Saudita. Porque antes da saída do Neymar da Arábia Saudita, o Jorge Jesus disse, olha, infelizmente, ele não está conseguindo acompanhar, ele está muito aquém dos companheiros e tudo mais, não vai ser inscrito nas competições. E diante desse discurso, eu imaginei ontem ver o Neymar assim, quase que sendo figura decorativa. Sabe aquelas peladas que tem no fim do ano, né? Amigo do Fernando contra o amigo do Ziak.
Aí dá W.O. pra mim.
Aí é uma grande festa, aquela coisa toda. O placar é 18 a 16, aquele negócio todo. Eu imaginava ver o Neymar nesse nível. Ou seja, sabe, não com a intensidade que eu vi ontem. Claro, quando eu falo intensidade, longe, muito longe ainda de ser um jogador que a gente possa dizer o seguinte: olha, convoca agora, pode jogar já, eliminatória, é Neymar e mais 10 na Copa do Mundo. Longe disso, mas eu esperava bem pior. Esperava ver um jogador com mais medo em campo, né, de arriscar jogadas, sabe, um jogador que é mais pesado. E não vi isso. Então essa treta que já está rodando, até porque o Neymar se manifestou, né? Disse que não entendeu muito, que ficou um pouco chateado com o Jorge Jesus diante dessas declarações. Eu repito, eu curti, fiquei surpreso positivamente. Tem que melhorar, claro que tem que melhorar. Mas isso aí é um jogo após o outro. E óbvio, na hora que começar o Campeonato Brasileiro, eu acho que o nível da competição aumenta. O Santos vai jogar contra grandes clubes. No Campeonato Paulista, ele joga contra São Paulo, Corinthians e Palmeiras. No Brasileirão, não. No Brasileirão, o nível é mais elevado. Ou seja, a sequência de jogos de exigência vai ser uma sequência maior do que é no Campeonato Paulista. E aí eu acho que o Neymar vai ter que, aí sim, dar uma resposta. Aí que ele vai ter que atingir um nível para a gente poder dizer, pode convocar.
Aiello, aí no Rio de Janeiro também tivemos ontem pelo Carioca o Fluminense contra o Vasco. O Fluminense venceu 2-1. Como é que foi?
Isso, de virada. Com um minuto de jogo, o Vasco fez 1-0 num erro de saída de bola do time do Fluminense, com o Fuentes, né, um passe equivocado do Thiago Santos. O Fuentes tentou limpar a jogada, não conseguiu. Houve uma roubada de bola, o Verrete rolou a bola e com um minuto e pouquinho, o Felipe Coutinho fez 1-0. Parecia que o Fluminense ia ter dificuldade no jogo. O Fluminense que está numa situação delicadíssima ainda dentro da classificação do Campeonato Carioca para poder ser um dos quatro primeiros para jogar a fase decisiva da competição. O Fluminense ontem venceu, é só sexto colocado com 10 pontos. Tem que vencer os próximos jogos, faltam 3 ainda e puxar a máquina de calcular para poder fazer conta. Só que o Vasco fez 1-0 e deu uma acomodada. Baixou as linhas, o Fluminense começou a ter intensidade no jogo, consegue empatar, numa cobrança de falta o Thiago Silva faz o gol de cabeça, e ainda no primeiro tempo, um chute de fora da área do Fuentes, que falhou no gol do Vasco, e aí no meio do caminho, o Germancano, e é importante, acho que tem um detalhe interessante nesse gol, porque, por exemplo, em 2024, o Germancano viveu uma péssima fase no Fluminense, péssima fase, tudo que ele tentava dava errado, tudo, cansou de perder gol, sem goleiro, sabe, numa fase muito ruim. Em 2023, o ano da Libertadores, tudo dava certo. Alguém chutava uma bola, batia nele e entrava. Tinha um cruzamento na área, um monte de gente marcada e ele sozinho, ele ia lá e fazia o gol. Ele pegava uma bola de fora da área, dava um chute e acertava o ângulo do goleiro adversário. E ontem foi um pouco desse Germancano de 2023. O chute do Fuentes, a bola não ia entrar, o goleiro do Vasco ia fazer a defesa, estava no lance para fazer a defesa, só que no meio do caminho estava o Germancano. Ele simplesmente estica o pé e com um toque na bola, desvia do goleiro do Vasco e faz o gol. O Fluminense tem 8 gols no Campeonato Carioca e o Germancano já tem 4. Ou seja, parece que ele está retomando aquela boa fase de 23.
Dudzak, agora de volta aqui ao Campeonato Paulista, o São Paulo goleou o Mirassol por 4-1.
Isso, e não, assim, o Mirassol não tem tanta tradição, mas está fazendo um ótimo Campeonato Paulista, né? E é um time de Série A. Subiu da B para A no ano passado, vai disputar a primeira divisão nesse ano. E o Mirassol chegou, né, com a melhor campanha entre todos os times aí do Paulistão até o momento. É claro que a gente pode ter aí mudanças, né? Porque estava com um jogo a mais em relação ao São Paulo, por exemplo, né? Nem todo mundo fez todas as partidas, mas o Mirassol chegou aí com 15 pontos em 6 jogos, né? Só tinha perdido na estreia para o Santos. E o São Paulo vinha de uma pancada sofrida contra o Santos no fim de semana, quando perdeu por 3-1 na Vila Belmiro. Então, assim, eu na prévia do jogo já imaginava assim, um jogo equilibrado e um jogo bom. E eu não me decepcionei. A gente viu no Morumbi um São Paulo sair na frente logo com 9 minutos, com um gol marcado pelo Oscar. O São Paulo era melhor no jogo quando sofreu o empate. aos 24 minutos. E depois disso, o Mirassol teve mais oportunidades do que o São Paulo ainda no primeiro tempo. Mas o São Paulo é que aproveitou com o Calleri ainda no finzinho da etapa inicial, 2-1. E aí, no segundo tempo, o Mirassol levou o jogo para cima do São Paulo. O São Paulo teve muitas dificuldades para defender, mas se aguentou. E aí, na reta final, marcou mais duas vezes e acabou goleando por 4-1. 4-1, na minha opinião, não reflete o que foi o jogo, porque foi muito mais difícil do que isso. Mas reflete a alta qualidade da turma de frente do São Paulo. Porque ontem o Oscar fez um grande jogo, o Lucas de novo foi bem, Luciano contribuiu e Calleri voltou a marcar. O Calleri não marcava gol aí pelo São Paulo, né, por nenhum time, evidentemente, desde do ano passado, desde aquela partida contra o Botafogo na Copa Libertadores da América. Já eram 9 jogos sem anotar um gol. E isso, para quem é centroavante, é muita, muita coisa. De toda maneira, agora acabou esse jejum e o São Paulo volta a vencer. Tem alguns problemas defensivos que ficaram à mostra contra o Mirassol, que é um time de qualidade, mas o ataque está rendendo, está funcionando.
Aiello, teve outra goleada no Rio de Janeiro, Flamengo contra a Portuguesa, 5-0. Vamos aproveitar e falar que hoje tem Nova Iguaçu e Botafogo.
Isso, o Flamengo com o time praticamente de reservas, passou com facilidade, ganhou do Portuguesa por 5-0. Mais interessante nesse jogo foi a intensidade do time, né? Ou seja, o time jogando com uma intensidade muito grande, replicando, né, tudo aquilo que o time de profissional faz, o time titular faz, melhor dizendo. E hoje a gente tem o fechamento da rodada, a 8ª rodada do Campeonato Carioca. Às 9h45 tem Botafogo e Nova Iguaçu, Botafogo precisando voltar a vencer. Vem de um resultado ruim, né, na final da Supercopa Rei, a derrota para o Flamengo. Então o Botafogo precisa voltar a vencer para continuar com chance de classificação para a fase semifinal do Campeonato Carioca.
Dudzak, sua expectativa para Palmeiras e Corinthians hoje às 8 da noite?
Muito alta. O Corinthians está jogando muito bem desde o final do ano passado, emendou aí uma sequência muito, muito boa, que o São Paulo acabou quebrando, né, nesse Campeonato Paulista, mas de resto o Corinthians vence os seus jogos, né, não tem aí nem tropeços exatamente, porque é tudo vitória, mesmo que seja vitória magra, ou por exemplo, como foi na segunda-feira contra o Novo Horizontino, que não jogou bem, o Corinthians está ganhando seus jogos. E o Palmeiras segue sendo o Palmeiras, e eu explico ao que eu estou me referindo. Por mais que tenha aí barulho da arquibancada, por mais que tenha insatisfação dos torcedores pelo fato do Palmeiras não estar contratando tanto assim, ainda é um time extremamente competitivo, de muita qualidade e que tem total capacidade de pegar esse Corinthians motivado e ganhar o jogo. O jogo hoje é no Allianz Parque, local onde o Corinthians há muito tempo não vence, 6 anos não vence lá. Então tem esse acréscimo também para uma rivalidade que a gente já está muito acostumado a vivenciar e observar. Então eu acho que esse Corinthians e Palmeiras de hoje, ele tende a ser o de mais alto nível nesses últimos anos, porque o Corinthians, que nas últimas temporadas deixou a desejar em qualidade de jogo, sobretudo, está jogando muito bem. E o Palmeiras, eu repito, o Palmeiras está sendo o Palmeiras, com seus tropeços aqui e acolá, mas continua sendo o Palmeiras. Então, expectativa alta. E você sabe que quando a gente fala isso, é porque o jogo vai ser ruim na sequência, viu, Fernando?
É isso mesmo. Não, não vai ser não, não vai ser não. Ó, outros resultados importantes aqui no Rio Grande do Sul. O Inter venceu o Brasil de Pelotas por 3-0. Juventude fez 2-0 no Grêmio. No Mineiro, teve o América e Cruzeiro empataram em 1-1. Aiello Dudziak, bom trabalho para vocês hoje e até amanhã.
Obrigado, Fernando.
Você também. Um abraço. Tchau, Aiello.